Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Desde criança somos criados para sermos muito, mas assim, muito competitivos. Na adolescência e fase adulta, a vida é uma grande competição. E nesse processo, algumas pessoas não gostam de perder. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ouvinte.
Miguel, como identificar que somos daquelas pessoas que não aceitam a derrota, mas assim, de jeito nenhum?
Não é muito difícil de identificar, não, né, Lilian? Porque, assim, sofrer derrotas ao longo da vida, nós sofreremos. Então, se a gente, quando enfrenta algo que nos derrota, que a gente se decepciona, e a gente não aceita isso, ou seja, se a gente se põe achando que a culpa é sempre de um terceiro, que foi sempre uma outra pessoa quem levou a isso, que não fui eu quem perdi, foi porque houve uma fraude, como a gente viu recentemente, esse tipo de acusação na eleição dos Estados Unidos, e até na eleição do Brasil de ontem, a gente já viu algumas pessoas aí falando sobre fraude. Então, esse tipo de discurso de não aceitar algo, responsabilizando um terceiro, é típico de quem não consegue conviver bem com derrotas, né? Então, esse é um grande sinal que a gente vê publicamente de pessoas que não aceitam derrota. No dia a dia, no miúdo, vamos dizer assim, né? No convívio pessoal, as pessoas que convivem com a gente vão poder apontar isso para a gente, né? Vão poder mostrar para a gente a nossa dificuldade em aceitar uma derrota. E isso se constrói ao longo da vida, né? Essa não aceitar uma derrota eleitoral, por exemplo, como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, isso se coloca em não aceitar frustrações ao longo da vida, né? Isso não acontece do dia para a noite, né? Uma pessoa que não aceita uma frustração que faz birra quando é criança e quando é mais velho não aceita ser frustrado, enfim, briga, isso é o tipo de comportamento de alguém que vai ter dificuldade em lidar com derrotas e essas situações.
E aí, ao longo da vida, a gente acaba perdendo um monte de coisa, né, Miguel? Por essa não aceitação.
Isso, né? Porque, veja, não aceitar uma derrota diz de sua incapacidade de conseguir viver em comunhão com outras pessoas. Porque a derrota é inevitável. Ninguém vence o tempo todo. A gente perde. E, na maioria das vezes, a gente perde muito mais do que ganha. Inclusive, como ex-atleta, que eu já fui atleta, e o esporte nos ensina muito em relação a conviver com derrota, porque mesmo o mais brilhante atleta, que não era o meu caso, evidentemente, a gente convive frequentemente com as derrotas. E é esse convívio, ao longo da vida, da infância, da adolescência, faz a gente aceitar que, mesmo quando a gente perde, a gente não é destruído pela derrota. A derrota não nos acaba como pessoa, nem como atleta, nem como gente. É uma contingência que faz parte da vida. E mesmo perdendo, eu continuo mantendo o meu valor e sendo uma pessoa que vale a pena ser conhecido, que vale a pena ser amigo, que vale a pena continuar fazendo aquilo que, mesmo perdendo, em outros momentos eu vou conseguir. Então, esse tipo de construção é que a gente faz ao longo da vida. E aí o esporte tem um papel bom nisso, né? Porque como a gente convive muito com a derrota ao longo da vida de esportista, a gente vai entendendo que perder não é se destruir. Porque muitas vezes essas pessoas que não aceitam uma derrota, que não aceitam essa adversidade, é porque elas tomam a derrota como sendo uma destruição de si mesma. É como se, ao perder uma eleição, ali houvesse, por exemplo, a destruição de toda a minha reputação. Nada do que eu fiz vale a pena, nada do que eu construí serve. E não é assim, a vida não é binária, ou sim ou não, né? O mundo é muito mais complexo do que isso. Mas aí, o não aceitar a derrota denota isso, né? Essa situação em que muitas vezes as pessoas tomam a derrota como um fracasso pessoal, como um mal de caráter, como se não ganhar uma eleição fosse típico de uma pessoa que não tem caráter. E não é isso. Você perder uma eleição faz parte do jogo ali. Você ganha, você perde, você ganha um jogo, você perde. Quando você perde um jogo, não quer dizer que você seja a pior pessoa do mundo. A gente muitas vezes vê assim, né? No futebol, acho que é um bom exemplo. Você tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, são 20 clubes jogando. Inevitavelmente, 4 vão cair. Não importa o quão competente você seja com o seu time, 4 vão ter que cair. Então, não quer dizer que os 4 que caem são necessariamente fracassados. Eles simplesmente não tiveram o mesmo êxito que os outros, mas podem não ser fracassados, tá entendendo? Então, cair não significa que você fez um trabalho ruim, significa que os outros fizeram um trabalho ainda melhor do que o seu, mas isso não quer dizer que o seu trabalho não tenha valor. Então, aprender com a derrota é um pouco isso, é a gente entender que mesmo perdendo, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente conquistou, tem o seu valor, e não necessariamente aquilo... é um defeito de caráter ou uma falha constitucional da pessoa.
Ô Miguel, mas muitas vezes, durante esse processo aí da não aceitação da derrota, a pessoa acaba desenvolvendo um outro sentimento, que é a raiva, né? A raiva de si e a raiva do outro também.
Isso, né? Aí a raiva vem como um elemento que se junta com a derrota, né? É como se, ao viver a experiência da derrota, eu projeto a derrota na minha raiva, normalmente em algum terceiro. Eu nunca vou dizer, não, eu perdi porque, no caso do exemplo do futebol, por exemplo, não, meu time foi rebaixado porque 16 clubes fizeram um trabalho e conseguiram um êxito melhor do que o meu. Não, as pessoas normalmente vão ficar com raiva e vão colocar a culpa em alguém. Então a culpa vai ser do jogador que não treinou direito, a culpa é da torcida que não chegou junto, a culpa é do técnico que não foi bom, ou se critica a direção do clube. Há sempre essa tendência de se jogar no que a gente não conseguiu, o não reconhecimento do que faltou para a gente conseguir, para um terceiro. E aí isso vai em forma de raiva, vai em forma de agressividade, vai em forma de destemporada. Né? Se a gente pensa aí, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, o presidente acusando a imprensa pela fraude eleitoral, a imprensa que faz apuração nos Estados Unidos, desde que a eleição existe lá no século XIX, nunca foi contestada. E você tem uma situação dessa agora. Enfim, a gente, aqui no Brasil também, a gente tem um dos sistemas eleitorais mais modernos do mundo, mais eficientes do mundo, e não se cansa de ser acusada de fraude, que nunca são comprovadas. Né? É o típico discurso de quem não aceita uma derrota. Né? Projeta para fora a responsabilidade pelo seu não êxito, que não necessariamente é uma falha de caráter, é uma contingência.
Miguel, muito obrigada mais uma vez pela participação. É importante a gente entender, como você mesmo falou, a derrota faz parte da vida, né? É aceitar.
Isso, a gente aceita. Né? Tem aquele ditadozinho, né? Quem não sabe perder não merece ganhar.
Verdade. Né?
A gente precisa aprender a perder para poder ser responsável quando ganhar.
Obrigada, viu, Miguel? Uma ótima tarde para você.
Tá joia, para todos os ouvintes.
A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.